Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
O distrito de Beja está esta terça e quarta-feira em aviso amarelo devido ao tempo quente. 10 distritos de Portugal continental estão hoje e amanhã sob aviso amarelo devido à previsão de tempo quente, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Os distritos de Bragança, Viseu, Évora, Guarda, Faro, Vila Real, Setúbal, Beja, Castelo Branco e Porto Alegre estão sob aviso amarelo desde as 9 horas de hoje e até às 18 horas de amanhã. Por causa do tempo quente, o IPMA colocou também as terras montanhosas da Ilha da Madeira sob aviso laranja a partir das 9 de hoje e até às 18 de amanhã, passando depois a amarelo até às 18 de quinta-feira. Também a costa sul da Ilha da Madeira vai estar hoje e até às 18 de quinta-feira sob aviso amarelo devido à persistência de valores elevados da temperatura. O IPMA colocou ainda os grupos ocidental e central dos Açores sob aviso amarelo, mas por causa da chuva. O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação meteorológica de risco moderado elevado, e o aviso amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica. José Luís Carneiro, secretário-geral do Partido Socialista, participa esta terça-feira às 18 horas no Castelo de Beja na sessão de apresentação dos candidatos às câmaras municipais do Baixo Alentejo. É a segunda visita ao distrito de Beja de José Luís Carneiro desde que foi eleito secretário-geral do PS. Rui Brito é candidato do Chega à Câmara Municipal de Almodóvar nas autárquicas de 12 de outubro. Segundo anunciou o Chega, Rui Brito tem 53 anos, é casado e pai de 3 filhos, funcionário público e empresário, e uma vida dedicada ao serviço público e à iniciativa privada. Segundo o Chega, esta candidatura apresenta-se com o firme propósito de construir uma autarquia mais próspera, justa e participativa, onde a sua capacidade de liderança, aliada à determinação e paixão por Almodóvar, fazem de Rui Brito um candidato preparado para enfrentar os desafios do presente e trabalhar por um desenvolvimento sustentável, inclusivo e de progresso para os almodovarenses. As carruagens do Serviço Intercidades regressam à linha do Alentejo esta terça-feira. O anúncio foi feito pelo deputado da AD eleito por Beja, Gonçalo Valente, em comunicado. Gonçalo Valente afirma que não é motivo para festejar, porque o melhor era não termos passado por esta situação, mas é motivo para nos trazer mais alguma tranquilidade ou mesmo alguma normalidade. Gonçalo Valente frisa que, devido ao estado avançado de desgaste do material circulante, cerca de 30% está inoperacional, por se encontrar em manutenção. Depois da troca de acusações dos últimos dias entre o parlamentar da AD e a Federação do Baixo Alentejo do PS, Gonçalo Valente aponta que a solução encontrada não era a que melhor servia à região, foi a possível e só podia ter mesmo o caráter provisório que se verifica, apesar de todos desejarmos que tivesse levado ainda menos tempo. As explicações foram deixadas na Rádio Vidigueira pelo próprio, que expressou a sua satisfação com esta reposição, contudo manifestou também alguma preocupação com o sucedido.
Temos que estar satisfeitos porque a situação vai ser finalmente reposta. Contudo, esse motivo de preocupação, estarmos vários dias, creio que cerca de 2 semanas, sem este serviço entre Casa Branca e Lisboa. E pronto, foi feito aqui um trabalho muito intenso de todas as partes, de forma a que a situação tivesse sido resolvida o quanto antes. Nós herdamos uma situação na ferrovia muito complicada. O material, portanto, os motores já têm muitos quilómetros, os próprios equipamentos e os próprios componentes técnicos já têm muita idade. 30% do material circulante está avariado ou em manutenção, e como temos esse material circulante, como não é ilimitado, tem que fazer uma gestão muito, muito regrada, tem que ser uma gestão muito, muito acautelante, e neste momento, predominante tem que vai ser reposto, vai ser reposta a situação, tem que nos deixar satisfeitos, mas também atentos para o futuro, para que não volte a acontecer.
Gonçalo Valente, o deputado da AD eleito por Beja, recorde-se que as carruagens do Serviço Intercidades na linha do Alentejo tinham sido deslocadas de forma temporária para a linha da Barbaixa. Tem início esta semana a empreitada para a reabilitação dos caminhos municipais e arrumamentos conexos no Conselho de Cuba. Segundo anunciou a Câmara Municipal, a intervenção arranca na Vila de Cuba e será desenvolvida de forma faseada, abrangendo progressivamente a vila, passando para as restantes freguesias e regressando à sede de Conselho para as últimas fases das intervenções. Segundo a autarquia, a empreitada visa a requalificação e melhoria das condições de circulação, segurança e acessibilidade nas vias municipais, contribuindo para uma mobilidade mais cómoda e segura para todos os utilizadores. A Câmara de Cuba apela à compreensão e colaboração de toda a população, sublinhando que estas intervenções são essenciais para garantir melhores infraestruturas e uma maior qualidade de vida a todos os munícipes, sendo todos os cortes de trânsito e eventuais limitações à circulação devidamente sinalizados e comunicados com a devida antecedência. As explicações foram deixadas pelo Presidente da Câmara Municipal de Cuba, João Português, que à Rádio Vidigueira fala numa requalificação essencial naquele concelho.
Esta empreitada visa requalificar vários arrolamentos, vários caminhos, que têm como objetivo a melhoria das condições de circulação e de segurança nas vias municipais. Este é um trabalho que há muito estava pensado. É importante porque uma parte considerável dos arrolamentos do concelho têm muitos anos, estão desgastados. E portanto é essencial portanto estes trabalhos serem realizados para que as populações efetivamente tenham melhores condições de circulação. É um investimento de alguma dimensão, estamos a falar de 1,2 milhões de euros, porque vai contemplar exatamente todas as ruas do concelho que são Terminoso, portanto nas cinco localidades, Albergaria, Vila Alba, Vila Ruiva, Faro do Alentejo e Cuba, e portanto todas estas ruas vão ser alvo de reabilitação e de requalificação, e no nosso ponto de vista será extremamente importante para a mobilidade e para a segurança, inclusive de todos os utilizadores. Mas nesta foi pensado exatamente assim, é um processo que iniciámos há cerca de um ano, infelizmente, por causa do investimento, é um investimento bastante elevado. A empreitada teve também que ser autorizada pelo Tribunal de Contas, foi demorando um pouco e chegou aqui. Chegámos agora praticamente a esta fase de verão e de julho, que não era uma fase que nós queríamos evitar, mas pronto, vamos ter que fazer esta obra, que esperemos que até a final de setembro esteja concluída.
João Português, Presidente da Câmara Municipal de Cuba. Serpa recebeu a equipa internacional de investigadores e estudantes da Southwest Archaeological Digs. Segundo anunciou a Câmara Municipal, a equipa que desenvolve um projeto arqueológico no Castelo Velho de Safara, no Conselho de Moura, teve como objetivo nesta visita conhecer a riqueza arqueológica e patrimonial do Conselho de Serpa, através de uma visita guiada ao Museu Municipal de Arqueologia e ao Castelo de Serpa. A equipa deste projeto inclui regularmente no seu plano de atividades visitas temáticas a Serpa para encontrar os participantes do projeto de investigação na realidade arqueológica regional. O Centro Convívio de Pedrógão do Alentejo recebe no próximo dia 17 uma iniciativa dedicada à nutrição e saúde. A equipa do projeto CLDS 5G Vidigueira vai estar no terreno com um workshop pensado para promover hábitos alimentares saudáveis e acessíveis a todos. A iniciativa prevê avaliações nutricionais gratuitas e uma atividade prática de cozinha com foco na prevenção e bem-estar. O Instituto Politécnico de Beja tem a decorrer até 22 de agosto o período de candidaturas à mudança de par, instituição, curso e reingresso. Segundo avançou o Politécnico de Beja, a candidatura aplica-se aos ciclos de estudos conducentes ao diploma de Técnico Superior Profissional e ao grau de licenciado do Instituto Politécnico de Beja, adiante todos genericamente designados por cursos. A candidatura aplica-se aos estudantes provenientes de instituições de ensino superior públicas, com exceção das instituições de ensino superior militar e policial, estabelecimentos de ensino superior privados, estabelecimentos de ensino superior estrangeiros. Mudança de par, instituição, curso é o ato pelo qual um estudante se matricula ou se inscreve em pares, instituição, curso diferente daqueles em que, em anos letivos anteriores, realizou uma inscrição, tendo havido ou não interrupção de inscrição num curso. Segundo o IPBeja, podem requerer a mudança de par, instituição, curso de licenciatura os estudantes que tinham estado, em ano letivo anterior, ao ano letivo a que o requerimento se refere, matriculados e inscritos noutro par instituição, curso de licenciatura, e não o tenham concluído. E hoje, terça-feira, é dia da crónica de opinião de Lopes Guerreiro. As eleições autárquicas estão no mote do tema de hoje.
Algumas curiosidades das candidaturas autárquicas no Baixo Alentejo. São já conhecidas as candidaturas de quase todos os cabeças de listas às câmaras municipais do Baixo Alentejo. Numa primeira análise às diversas candidaturas, é possível anotarmos algumas curiosidades. Nos municípios alentejanos do distrito de Setúbal, todos os atuais presidentes das câmaras não se podem recandidatar por terem atingido o limite de 3 mandatos. Não se podem recandidatar às câmaras municipais a que presidem, mas podem fazê-lo a outras. E é isso que 2 vão fazer. O de Alcácer do Sal candidata-se à Câmara Municipal de Santiago de Cacém, a que já tinha presidido antes, e o de Santiago de Cacém candidata-se à de Sines. O mesmo vai fazer o presidente da Câmara de Cuba, que se candidata à Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo. Todos estes são autarcas e candidatos da CDU. Os presidentes das câmaras de Alvestrel, PS, e de Barrancos e Serpa, CDU, embora tenham cumprido apenas 1 mandato, não se recandidatam, com a curiosidade de Alvestrel voltar a candidatar-se que o antecedeu naquele lugar. Antigos presidentes de câmaras voltam ao ativo e candidatam-se de novo aos lugares que já exerceram. O que presidiu a Câmara Municipal de Alvestrel, PS, volta a candidatar-se ao lugar que ocupou durante 3 mandatos, depois de um mandato de intervalo, como referimos. O que presidiu a Câmara Municipal de Cuba, PS, durante 16 anos, volta a candidatar-se depois de 3 mandatos da CDU. O que presidiu à Câmara Municipal de Serpa, pela CDU, durante mais de 3 décadas e depois de ter exercido um mandato também pela CDU em Beja, volta a candidatar-se agora, liderando uma lista de independente àquela Câmara Municipal. Em Alvito, registra-se uma das curiosidades mais surpreendentes. Os presidentes das juntas de freguesia de Alvito, CDU, e de Vila Nova da Baronia, PS, não se podendo recandidatar àqueles lugares por terem atingido os 3 mandatos, criaram um movimento independente pelo qual se candidatam à Câmara Municipal de Alvito. É voz corrente que terão o apoio da AD e do Chega, que não apresentarão listas. Ao contrário, em Vidigueira, não consta que o movimento independente que se candidatou e elegeu vereador da Câmara Municipal nas últimas eleições autárquicas volte a apresentar candidatura este ano. Em Serpa, a vereadora eleita pelo Chega e que abandonou este partido passando a vereadora independente é agora cabeça de lista da AD àquela Câmara Municipal. Em Almodóvar, Barrancos e Cuba, nenhum dos candidatos às respectivas câmaras municipais nas últimas autárquicas volta a candidatar. E em Serpa, apenas uma se volta a candidatar, mas por partido diferente, como referimos. Apenas em Beja e Moura voltam a candidatar-se 3 e 2 candidatos, respectivamente, das principais forças autárquicas desses concelhos. Verificam-se também algumas alterações nas forças políticas que apresentam candidaturas nos vários concelhos, designadamente com o maior número de candidaturas apresentadas pelo Chega. Esta análise baseou-se naturalmente nas informações de que tenho conhecimento, podendo terem-me escapado algumas, tal como algumas mais candidaturas poderão ainda vir a ser apresentadas. Podemos dizer que, no que diz respeito às cabeças de lista para as câmaras municipais, praticamente estão jogados todos os dados, ainda falta a apresentação de quase todos os restantes candidatos, o que, num ou noutro caso, poderá ser decisivo para confirmar ou alterar favoritismos eleitorais. Nos próximos dois meses, as diversas candidaturas irão divulgar informação sobre a composição total das várias listas de candidatos, bem como dos mandatários e, em alguns casos, também de apoiantes, de forma a mostrar o melhor que têm. Mais próximo das eleições, apresentarão os seus programas eleitorais ou apenas listas das melhores intenções, com o que tentarão convencer mais alguns eleitores mais exigentes quanto a compromissos das forças políticas e dos seus candidatos. Vamos ver que surpresa nos revelarão estas eleições autárquicas. Até para a semana.
A crónica de Lopes Guerreiro, à terça-feira, aqui na Rádio Vidigueira. Pode ouvir também em podcast em www.radiovidigueira.pt. Ponto final neste bloco informativo, com a previsão do estado do tempo para amanhã, quarta-feira. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê céu geralmente limpo, com um aumento da nubosidade no litoral norte e centro a partir do fim da tarde, com vento a soprar em geral fraco do quadrante norte e rodando para o quadrante oeste fraco a moderado a partir da tarde, possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal e a partir do fim da tarde no litoral a norte do Cabo Raso, pequena subida da temperatura mínima no interior, pequena descida da temperatura máxima no litoral norte e centro e pequena subida no noroeste, transmontano e Beira Alta. Temperaturas que poderão atingir máximas de 39 graus em Beja e Évora, 36 em Porto Alegre, 28 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.